Whitecast. Apresentação, Cid Marcos.
Olá pessoal, tudo bem? Sou Cid Marcos e estou de volta com mais um Whitecast, o podcast do iLab. Hoje, gente, o 16º episódio do Whitecast. Meu Deus, o tempo vai passando, nós nem percebemos. Mas uma coisa eu sempre percebi, eu aqui estou sempre muito bem acompanhado e muito bem acompanhado. Hoje vamos falar de gamificação e quem está comigo é a Fabiana Bigão. Tudo bem, Fabiana?
Tudo bem, Cid. Prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso ter você com a gente por aqui para falar de um tema tão importante, né, e tão interessante. Gente, eu falo rapidinho aqui sobre a Fabiana. A Fabiana é doutora em aprendizagem digital e gamificação, consultora em gestão e professora na Fundação Dom Cabral. Portanto, sabe muito bem do assunto, não é isso, Fabiana?
Espero que sim.
Ah, com certeza. Fabiana, essa palavra, né, é gamificação, quando a gente fala, a gente pensa logo nos joguinhos eletrônicos, né, nos joguinhos de videogame. Tem a ver, né?
Exatamente. De certa forma, gamificação tem a ver com game. Game, jogo eletrônico. Na verdade, o que é a gamificação? A gente usa, toma emprestado aqueles elementos dos jogos, que é o quê? Níveis, pontos, recompensas, barras de progresso e ranking, e usa esses elementos em outros universos para motivar as pessoas.
Ah, entendi. Quer dizer, usa-se algo lúdico dos jogos para ensinar alguma outra coisa e motivar as pessoas em determinado ponto?
Exatamente. Todas as vezes que a gente precisa de motivar as pessoas em qualquer comportamento, seja em fazer as coisas com mais precisão, fazer as coisas mais rapidamente ou com mais motivação, a gente pode usar esses recursos dos jogos. Porque por que as pessoas gostam de jogos? A gente já parou para pensar sobre isso? É porque os jogos são empolgantes, né?
Sim.
São divertidos, são lúdicos. Às vezes a gente gosta dessas recompensas de subir níveis e etc. E acaba ajudando a gente a incentivar as pessoas a fazer as coisas mais empolgadas, mais motivadas.
Eu acho que dificilmente alguém não jogou, né, um joguinho eletrônico na vida, né? Eu acho que todo mundo gosta realmente.
E não apenas jogos eletrônicos, Cid. Qualquer jogo, pensa qualquer jogo, seja jogo
Sim.
com cartas,
tabuleiro,
jogo com bola, todos os jogos têm esses elementos de pontos, de ranking, de comparação, de níveis. Os jogos são empolgantes por si só, não é mesmo?
Sim, sim. Agora, só tirando uma dúvida, fala-se gamificação ou gamificação? Porque me disseram gamificação.
As duas coisas, não tem problema.
Não tem problema. É porque GAMI, né, a gente já vai nela, né, gamificação.
A gente acaba trazendo para o português, né?
Portuguesando.
Mas não tem
a palavra.
Problema, não.
Ah, foi bom até esclarecer isso. Agora, Fabiana, me conta uma coisa. Como associar a gamificação ou gamificação ao judiciário?
Olha, a gamificação, ela pode ser associada tanto no judiciário quanto em qualquer outra instituição, porque pensa numa instituição em que a gente tem pessoas.
Uhum.
Pessoas que trabalham nessa instituição, que prestam serviços para o cidadão, para a comunidade e que precisam ser motivadas. Tanto para os funcionários do judiciário, gente que trabalha aí e que precisam ser motivados, incentivados a fazer suas tarefas diárias, quanto até para o próprio cidadão. Eu já vi exemplos, né, de a gamificação ser usada para atividades, para motivar o cidadão a cumprir algumas coisas que ele tenha que cumprir. Às vezes, a gente precisa que o cidadão atualize o seu cadastro em algum lugar ou participe de algum evento, etc. Percebeu que isso significa uma ação para motivar pessoas?
Sim.
Então, em qualquer circunstância que a gente tiver necessidade de motivar pessoas, seja no judiciário ou em qualquer outra instituição, isso é aplicável. Então, no judiciário cabe muito bem.
Por exemplo, né, na prática, assim, o que poderia ser feito com a gamificação em relação ao judiciário? Para as pessoas terem uma noção.
Muito boa pergunta. Eu dei um treinamento de gamificação para a turma do TJMG. E aí, nesse treinamento, a própria turma já saiu com 5 protótipos de projetos de gamificação para motivar pessoas. Vou dar exemplos do que a gente viu lá. Um dos exemplos é sobre os estagiários lá do TJMG. Os estagiários, eles ficam pouco tempo, eles têm um contrato temporário lá e eles precisam exercer determinadas tarefas, chegar no prazo e etc. Então, um dos exemplos que a gente pode usar a gamificação, inclusive, é para um público-alvo, né, de jovens, estagiários e tal, para incentivá-los a ficar no contrato deles até o final, a exercer todas as tarefas que eles têm que cumprir, com celeridade, assim por diante. Um outro exemplo que a gente viu, dentro do TJ mesmo, que foi um exemplo interno na área da educação, da escola, do judiciário, para incentivar os colaboradores, os funcionários, a participarem das atividades da escola, a fazerem os treinamentos que são designados a eles dentro do prazo, com engajamento, com motivação. Um outro protótipo que a gente viu diz respeito a acesso ao portal, a incentivar as pessoas e motivar as pessoas a terem mais curiosidade para determinado acesso a um portal. Ou seja, esses são apenas alguns exemplos.
O conceito de gamificação ou gamificação refere-se, né, ao emprego de elementos, né, vamos dizer assim, né, e talvez aí mecanismos de jogos, né, em contextos que, como você explicou agora, não são de jogos. Como é que se aplica isso exatamente, até para eu mesmo entender, como é que seria? Não é um joguinho que as pessoas vão estar fazendo ali, né? Dentro de cada item desse que você citou. Como é que se aplica isso?
Boa pergunta. É isso mesmo. Gamificação não é criar um jogo. É só tomar emprestado alguns elementos de jogos. Eu vou dar um exemplo de um congresso que foi feito especialmente nessa área jurídica. Foi feito um congresso da área jurídica e, para incentivar as pessoas da instituição a participarem deste congresso, eles iam recebendo recompensas, que eram moedas jurídicas virtuais, tá? Moedinhas virtuais, igual a gente tem nos jogos.
Entendi.
Eles iam recebendo moedas virtuais à medida que participavam de uma palestra, que avaliavam uma palestra e etc., que participava de um workshop, assim por diante. E no final, as pessoas podiam usar essas moedas para, entre aspas, fazer uma compra virtual numa loja virtual. Ou uma garrafinha, ou uma camiseta, ou então participar de algum leilão virtual. Ou seja, nesse exemplo simples que eu dei, qual que era o principal motivo da gamificação? Fazer com que as pessoas estivessem ali naquele congresso, participando ativamente, de forma motivada. Quais foram os elementos de jogos que foram usados? Moedas virtuais, recompensas, o mecanismo da loja para fazer troca de moedas. Percebeu? É um exemplo muito simples, que a gente não criou um jogo. A gente usou elementos de jogos, que são recompensas e etc., para motivar as pessoas. Num treinamento pode ser a mesma coisa. As pessoas precisam de participar de treinamentos. Se ela termina um módulo, ela já pode subir de nível. Se ela termina um módulo e, tendo feito um quiz e tirado uma certa nota, ela ganha uma medalha. Lá no final pode ter um ranking que compara as pessoas para ver quem está em relação às notas, em relação às medalhas. Vai ter uma barra de progresso para mostrar como que a pessoa está progredindo no seu treinamento, percebeu?
Sim, é um treinamento, mas
eu peguei emprestado esses elementos de jogos para incentivar as pessoas e tornar as coisas mais divertidas.
Enfim, é uma alternativa, né, dá para dizer assim, em relação a outras abordagens mais convencionais, né?
Isso. Você percebeu que a gente pode até falar que a gamificação pode ser entendida como uma ferramenta de gestão de pessoas?
Sim.
Porque é uma ferramenta mais lúdica, mais divertida, para motivar as pessoas e engajar. Então, eu falo que a gamificação é uma ferramenta mesmo que nos ajuda a gerir pessoas. E olha, uma coisa muito importante, que a gente está usando a palavra lúdico e divertido. E é importante, sabe, Cid, a gente falar que o divertido não é o contrário de sério. Divertido ao contrário de chato.
Sim.
Né? As coisas podem ser lúdicas e divertidas, mesmo sendo sérias, mesmo no ambiente jurídico, no ambiente conservador, né? No ambiente de treinamento ou num congresso, eu coloco esses elementos para ser mais divertido, mas continua sendo sério.
E aí eu até pergunto, aproveitando esse gancho aí, quais são os desafios, né, de se implementar a gamificação ou gamificação no judiciário?
Ah, muito bom. Os desafios, eu falo, independente de ser no judiciário ou não, são dois grandes desafios. O primeiro desafio é o desafio humano. Por quê? Porque eu tenho que escolher os elementos certos para motivar as pessoas.
Sim.
Aí eu preciso conhecer muito bem para qual público que eu estou criando a gamificação, porque às vezes um elemento de jogo, né, uma mecânica que eu escolho para estar ali, funciona com determinado público e com outro não.
Uhum.
Então, vamos supor que eu escolho um ranking. Um ranking é para comparar pessoas, quem tem mais moeda, medalha, quem tem mais recompensa e assim por diante. Pode ser que em alguns ambientes essa mecânica do ranking, ela não seja bem-vinda. Pode gerar uma super competição e gerar até um efeito oposto do que a gente queira.
Uhum.
Mas pode ser, e isso acontece, porque eu tenho muitas pesquisas e muitos exemplos práticos que a gente aplica aqui, né? Pode ser que essa ferramenta seja super bacana, gere essa comparação saudável e incentive as pessoas a ajudarem umas às outras. Então, esse primeiro desafio humano é: quais são as mecânicas de jogos que a gente vai escolher aqui para atingir os nossos objetivos? O segundo desafio, Cid, é o desafio técnico. Por quê? Não sei se deu para perceber, mas quando a gente usa gamificação para distribuir recompensas, por exemplo, né, para premiar pessoas, para comparar pessoas, eu tenho que medir o comportamento delas à medida que ela vai se comportando, ou seja, participa de uma aula, participa de um congresso, ganha medalha, ganha moeda e assim por diante, eu tenho que saber se ela foi. Então, a gente tem que medir o comportamento. Então, a gente tem esse desafio técnico de como é que a gente vai medir isso? Claro que quando a gente tem a tecnologia, é mais fácil, facilita, mas não necessário, precisa da tecnologia. Eu já vi alguns ambientes gamificados de aulas presenciais, por exemplo, em que foram gamificadas, foram colocados elementos de jogos, mas sem necessariamente ter a tecnologia. Dá mais trabalho para fazer isso manualmente, mas é totalmente possível.
E a gamificação, ela pode ser uma ferramenta eficaz para aumentar a compreensão no ambiente jurídico?
Sim. Se a gente, por exemplo, usa gamificação em treinamentos ou em oportunidades que ensina a questão jurídica, a gamificação pode auxiliar demais, inclusive ter resultados muito melhores nesse tipo de ambiente, em termos de melhoria mesmo, né, de assimilação.
Então, depois das explicações, né, já digo, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Participar, né, desse processo de gamificação, de forma alguma, traz algum problema sobre exposição de dados sensíveis e pessoais dos usuários, né? Porque não é eletrônico, não está ali online, não é isso?
Não, 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 de forma alguma. É claro que se a gente precisa de verificar se a pessoa se comportou de uma forma para dar o resultado da gamificação, eu preciso saber apenas se ela fez alguma coisa para eu medir e usar a gamificação, para dar uma recompensa, alguma coisa assim. Mas é só isso. Não expõe dados sensíveis, dados pessoais, nada da pessoa, não.
É, porque de repente alguém pode pensar, gamificação, jogo eletrônico, mas nada a ver. Pelas explicações, isso ficou bem claro, que é uma coisa que acontece ali, traz elementos dos jogos, dos games, para a vida real ali, para, né, para presencial ali.
Exato. Uhum.
Fabiana, me conta uma coisa. Como desbravar a característica conservadora da justiça para que seja possível implementar iniciativas de gamificação no judiciário? Você já explicou um pouquinho disso, mas dá para aprofundar um pouco mais?
Sim, realmente, a justiça tem um pouco dessa característica desbravadora, mas vamos pensar juntos. A justiça é feita de pessoas. É feita de pessoas que têm que realizar tarefas. Às vezes são tarefas rotineiras, são tarefas até, às vezes, podem se tornar tediosas e etc. Independente de ser conservador ou não, se a gente pega um ambiente em que as pessoas em que estão ali trabalhando, elas precisam ser motivadas, independente dessa característica conservadora, é possível colocar a gamificação. Eu acho que um grande exemplo disso foi o que eu já citei, né, nesses exemplos de protótipos que saíram do treinamento que a gente fez aí no TJMG com a gamificação. Foram 5 protótipos que foram construídos pelo público interno do TJMG, diversas áreas. Então, é possível. Nenhum deles viu impedimento da característica do judiciário em relação à viabilidade da gente fazer a gamificação.
Então, a gamificação, né, é uma realidade, inclusive para essa questão de se implantar, de se motivar pessoas em qualquer ambiente que seja, né? Quer dizer, é uma questão, vamos dizer, bem atual, né, em termos de treinamento corporativo, alguma coisa do tipo.
Totalmente, totalmente atual, isso mesmo.
Ah, que legal. Fabiana, eu agradeço muito pela entrevista, porque é um assunto super interessante, bem atual, e as explicações que você deu aqui foram muito legais e deu para entender bem direitinho essa história de gamificação ou gamificação. Te agradeço muito.
Que bom, Cid. Agradeço demais também ter participado desse YCast.
Nós que agradecemos. Gente, é Fabiana Bigão, então, doutora em aprendizagem digital e gamificação, consultora em gestão e professora na Fundação Dom Cabral. Um grande abraço, Fabiana.
Um abraço para todos vocês.
Um abraço. Pessoal, assim terminamos mais um YCast, o podcast do iLab. Este foi o 16º episódio, como eu disse bem no início. E aí é o seguinte, o iCast é uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que promove discussões a respeito de temas ligados à inovação e tecnologia, portanto, como hoje, sempre assuntos atuais. E se você quiser conferir os outros episódios do iCast, vá no portal do TJMG, acesse e fique por dentro do que já falamos por aqui. Bom, eu me despeço de todos, já com saudades, estava inclusive, e aguardo vocês, espero vocês no nosso próximo YCast, o podcast do iLab. Viu, gente? Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima edição.
Você ouviu o YCast, uma produção da Diretoria Executiva de Comunicação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.